foi muito transformacional, porque eu vim de uma bagagem muito financeira, sabe, finanças, estratégia, e eu confesso que anos atrás eu ficava um pouco intimidado com esse negócio de conversar com alguém de tecnologia, como se o pessoal de tecnologia fosse uns, sabe, uns sábios, não, os gurus sábios, que, pô, tem aquela caixa preta maluca ali.
É aquela tela toda colorida, né?
É, uma coisa meio... E o setor de tecnologia gostava disso, né? De criar, de fato, esse fetiche de que, né, você tá fora, eu tô dentro.
É, o hacker, então, né?
É, exatamente. E eu percebi, cara, que não. Começa pelo cliente, começa pela jornada do cliente, começa pela dor. É isso. A tecnologia é meio para chegar lá.
Fala, galera. Eu sou o Decode Inventos Cast. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem tecniquês e sem jargão que ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha vida e experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? Hoje eu vou começar o episódio de um jeito um pouco diferente. Eu tenho recebido aqui fundadores e CEOs para contar um pouco sobre suas histórias, dividir com a gente as suas trajetórias nesse mundo do empreendedorismo digital e relembrar um pouco dos desafios que eles tiveram que superar para chegar onde eles estão, né? Todos eles, sem exceção, trouxeram histórias interessantes, algumas engraçadas, outras inspiradoras. Algumas outras engraçadas e inspiradoras, e todas elas muito bem humoradas. Mas tem um outro aspecto que todos eles têm em comum, com exceção do Rodrigo, que é programador, né, que gravou comigo o episódio sobre home office. Todos os convidados são pessoas que lideram times de tecnologia, fundaram empresas de tecnologia, startups, e são super ativas no ecossistema, né, de empreendedorismo de tecnologia aqui no Brasil. E elas nunca tiveram formação na área de tecnologia. Eu não conversei aqui com programadores que tiveram uma ideia incrível e ficaram programando o fim de semana inteiro, escreveram um código e criaram um sistema. É justamente por isso que eu convidei essas pessoas, não só pelas histórias de sucesso que elas tiveram com seus produtos incríveis, mas por elas terem feito algo que era praticamente impossível há alguns anos atrás. Há 10, 15 anos atrás, as startups, as empresas de tecnologia, elas eram criadas por programadores geniais que entendiam alguma coisa de negócio ou tinham mentores de negócio por trás. Nos últimos anos, eu venho acompanhando o crescimento de um fenômeno nos Estados Unidos, eles chamam de non-tech founder, né? O non-tech founder, ele é um fundador de uma empresa de tecnologia, de uma startup, mas ele não tem background na área de tecnologia. Ele tem background na área de negócio. Ele entende o mercado, ele entende o negócio, ele tem uma ideia para resolver um problema que ele conhece muito bem, mas ele não tem domínio de programação de software para transformar essa ideia em uma ferramenta funcional. É sobre isso que eu quero falar aqui no podcast. Como é que eu posso ajudar você, que não tem background em tecnologia, a entender os conceitos e a lógica de desenvolvimento de produto e da liderança de times de tecnologia? Se você pesquisar no Google, no YouTube, você vai ver aí uma quantidade quase que infinita de vídeos, de treinamentos, mostrando como é que você pode aprender a programar, como é que funciona a programação, mas você muito provavelmente vai acabar se perdendo nisso, ou se você se tornar um programador, você vai talvez deixar de ser o profissional que entende do negócio e que está à frente do negócio. Eu tento trazer aqui exatamente o que você precisa entender, ou na minha opinião, né, quais são os conceitos elementares e básicos que você, como uma pessoa de negócio, precisa entender para liderar a sua equipe de tecnologia e ter um produto sustentável. E para fechar essa introdução aqui, eu quero avisar para você que me ouve que essa semana agora eu vou passar 3 dias falando exatamente sobre isso. Como é que pessoas de negócio podem criar startups, lidar com programadores e liderar times sem precisar se tornarem programadores para isso? É a websérie 100% gratuita CTO Mínimo Viável, para quem cansou de esperar um CTO cair do céu para conseguir tirar as ideias do papel. Mais informações aqui na descrição do episódio. Hoje eu vou conversar com o nosso primeiro convidado internacional, o fundador da Onio, uma startup que nasceu global, tem escritórios no Rio, em São Paulo, em Nova York, apesar de ter a maior base de clientes aqui no Brasil mesmo. tem na mira da ONU é o estresse de quem frequenta shopping e praça de alimentação lotada para almoçar durante a semana. No app, você pode escolher, pedir e pagar suas refeições e saber exatamente em quanto tempo ela vai ficar pronta para você retirar. É uma mão na roda, né, para quem pega a fila e corre para conseguir almoçar, e para os restaurantes também, que eles podem atender os clientes de uma maneira muito melhor, proporcionando uma experiência mais bacana e oferecendo pagamento sem contato, via QR Code, o que é muito bom para os tempos atuais, inclusive, e acaba sendo também uma experiência bem melhor para o consumidor, né, para a gente que vai comer lá no restaurante. Hoje a ONU já tem clientes de peso, Pizza Hut, McDonald's, Domino's, Subway e várias outras cadeias regionais, já levantou mais de 3 milhões de dólares em investimento e tem mais de 100 mil usuários, mais de 300 restaurantes, enfim, uma empresa aí que cresce e ganhando cada vez mais escala. Alexandre Dilkman, o nosso convidado de hoje, é engenheiro elétrico, tem MBA em Business pela Stanford e saiu do posto de CFO da TOTVS para fundar a ONU e hoje está aqui para contar um pouco para a gente como é que foi e como é que está sendo essa grande aventura de criar uma startup e uma empresa para atuar aqui no mercado brasileiro. Alexandre, muito obrigado por participar aqui com a gente. Tem algum ponto importante que eu esqueci de mencionar, cara?
Oi, Miguel, tudo bem? Não, por enquanto não. Vamos bater um papo e as coisas vão aparecendo.
Bacana. Na ONU, vocês atuam num segmento que eu imagino que esteja sofrendo muito com essa situação da crise do Covid, etc., né? Os shoppings fechados e tudo. Como é que vocês estão fazendo aí nessa quarentena, lockdown, nos centros urbanos? O que impactou na operação de vocês e o que vocês estão pensando em fazer para aliviar um pouco a crise?
Super, acho que foi um dos segmentos mais atingidos. Para você ter ideia, importantes clientes nossos estão 100% fechados, até porque vários deles decidiram nem operar no modelo delivery, por conta da análise deles de custo e de mercado. Então, você imagina os nossos clientes fechados, tendo que, né, resolver problemas de locação, mão de obra, toda a operação, toda a estrutura montada e nós, obviamente, diretamente atingidos. O que a gente, no curto prazo, fez, até por demanda de mercado, foi atender um pedido, eu diria, desesperado dos nossos clientes de ajudá-los na estratégia de delivery. Então, como a gente já atuava com a funcionalidade de delivery também, apesar de não ser o nosso carro-chefe, a gente nunca tentou se posicionar como um player de delivery, porque já era um mercado muito ocupado, quase um oceano vermelho, né? Quando você enxergava aí grandes players como iFood, Rappi, Uber Eats. Mas em função dessa crise, eles pediram essa ajuda e é o que a gente está fazendo. A gente está ajudando eles, né, nesse momento a atender eles no delivery, trazendo uma solução também que reforça o poder de marca deles nesse ambiente de pedidos puramente digitais. E uma outra estratégia que a gente fez de curto prazo é estabelecer alianças com empresas que também, de alguma forma, estavam sofrendo, mas em mercados adjacentes. Então, a gente está aí para soltar várias parcerias onde uma empresa ajuda a outra com os ativos que tem. A gente tem aqui alguns ativos importantes que a gente desenvolveu nesses anos. A nossa carteira digital é bastante, eu diria, diferenciada no mercado. A gente conseguiu colocar todos os vouchers de refeição dentro da nossa carteira digital. A gente tem uma plataforma que foi muito testada nesse ambiente de pedido digital de praça de alimentação, Order Ahead. Então tem uma robustez, uma eficiência operacional muito boa, e a gente também tinha já uma base de clientes, de redes, principalmente fast food, grande. E a gente está complementando essa atuação com outras parcerias, então em breve vocês vão ver. Mas é uma situação dramática para o setor, muito dramática, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, também super dramático. Agora a gente tem que ver como é que isso vai evoluir e como é que o lockdown ele vai sendo flexibilizado dentro dos objetivos de saúde das populações, mas como é que isso evolui para que o setor de alimentação consiga voltar ao mínimo de normalidade, né?
E pela sua impressão aí, conversando com os clientes e tal, você acha que a gente corre um risco real de grandes redes fecharem, muita gente realmente falir, ou as redes, os empresários locais de alimentação estão conseguindo, de alguma maneira, sei lá, se proteger disso? Qual é a tua visão sobre o setor daqui para frente?
Eu acho que nesse tipo de situação, em geral, o que a gente vê é quem está mais fragilizado sofre mais rápido. Então, obviamente, nem todas as redes, nem todas as lojas, nem todos os restaurantes têm a mesma força de mercado, o mesmo reconhecimento de marca, a mesma força operacional. Então, a gente vai ver, sim, infelizmente, mesmo que as redes tenham uma amplitude muito grande, é possível e muito possível que a gente veja restaurantes sendo fechados, porque, em última instância, esse restaurante é operado por um franqueado, que, na maioria dos casos, é uma pessoa física, que investiu os seus recursos para poder, né, trabalhar duro e, no final do mês, ter o seu resultado como empreendedor. Então, imagina a situação de uma pessoa física tendo que arcar com custos sem ter a receita do outro lado. Isso é muito dramático. Por isso que eu acho que mesmo os restaurantes que não estavam muito orientados para o delivery, é claro que eles vão ter que se mexer na direção do delivery, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai ser o lockdown, e mesmo que o lockdown não é do ponto de vista legal ou de orientação de governo, é o próprio comportamento do consumidor, né? O grau de cautela que esse consumidor vai ter ao longo do tempo. Então, sim, infelizmente, a gente já tem visto isso no mundo, nos Estados Unidos e no Brasil, as pessoas vão começar a fechar, já estão fechando lojas. E é um problema que afeta a cadeia toda, né? Quer dizer, os fornecedores, os quem tinha um espaço sendo alugado, pode ser um shopping, mas pode ser uma loja de rua também, né?
É. Complicado. E aí, assim, mudando um pouco de assunto, eu estava conversando com o Maurício, o CEO da Volante, né, no nosso episódio anterior, há dois episódios atrás, né, e a gente estava falando um pouco sobre a ideia que eles tiveram no início e como é que ela foi evoluindo. E como é que mudou a percepção do modelo de negócios que eles tinham no começo para o que eles estão fazendo hoje? Como é que foi com vocês? O modelo atual da Onio, ele é o mesmo que vocês pensaram lá atrás, quando a ideia surgiu pela primeira vez? Como é que foi essa evolução no modelo de vocês?
Essa é a pergunta de $1 bilhão para todos os negócios.
Vocês, inclusive, estão tendo que olhar isso agora, né? Por conta dessa...
Também, meio que na emergência. A nossa inspiração inicial, quando eu e meu sócio, Fernando Taliberti, éramos executivos da TOTVS, uma empresa de software, e na época a gente tinha um mandato de buscar muitas empresas para aquisição, investimento no setor de software para varejo. Então a gente viu uma oportunidade absurda no setor de varejo, e a gente estava muito inspirado na transformação que a Amazon vinha fazendo já há anos no e-commerce, quer dizer, a tecnologia que podia personalizar e dar conveniência em massa na experiência de e-commerce, onde o produto vinha para você, né, para sua casa em geral. E o reverso? E a pessoa que ia consumir o seu produto na rua, o seu serviço na rua? Ela não tinha uma tecnologia que pudesse personalizar a experiência em massa e dar muita conveniência. Então, essa foi um mote inicial, e dali, uma longa história curta, a gente chegou no setor de restaurante dizendo: poxa, galera come todo dia, qualquer engajamento digital, quer que seja no lado oferta ou demanda, oferta nesse caso é o restaurante, demanda é o consumidor, é muito desafiante. Hoje você disputa espaço digital com qualquer player de qualquer setor, né? E tudo basicamente numa telinha de celular. Então a gente falou, temos que ir para um segmento onde o hábito já está lá, pelo menos as pessoas estão comendo todo dia. Então se a gente acerta o modelo, né? É diferente de uma solução digital, sei lá, vou dar um exemplo aqui, de férias, onde, cara, você vai tirar férias uma vez por ano, é difícil essa recorrência. E aí a gente, na época, a gente tinha uma ideia assim pouco clara, melhor dizendo, porque era um universo tão amplo. E a gente começou a ver que a gente tinha muitas possibilidades. Era restaurante de mesa, com serviço de garçom, era praça de alimentação, era loja de rua, era padaria. Cara, você tinha vários segmentos dentro de cada um desses segmentos. Você imagina como é difícil você acertar, né? Então a gente falava, poxa, vamos fazer um pedido na mesa, e aí o garçom traz, mas a tecnologia... E a gente começou a estudar nos Estados Unidos, isso a gente está falando 2015, 2014, 15. A gente usou muito os Estados Unidos, eu já morava nos Estados Unidos, para a gente usar referências e dizer, cara, se tudo acontece nos Estados Unidos e no Brasil tem um lag, vamos tentar reduzir esse lag entre o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil. E o Starbucks, na época, começou a vir muito forte nos Estados Unidos com a experiência de order ahead, onde o consumidor pede, tá na rua, chegou lá, pegou o seu pacotinho, o seu café fechado e já vai para o trabalho, né? O americano é muito esse hábito. E eles colocaram o conceito de fidelidade da rede Starbucks como teaser inicial, né? Como um atrativo inicial para esse engajamento digital da base de consumidores do Starbucks. Então essa era uma grande tese que a gente tinha, a gente começou a operar por ali, focamos então no fast food, e diferente do Starbucks, onde o pico da operação era de manhã, onde a galera pegava o seu café e ia para o trabalho, para o metrô, a gente falou, não, aqui é almoço. E aí, praça de alimentação para a gente não era um mercado fim, era porta de entrada, como se fosse uma analogia militar, que eu adoro estudar história militar, né? Você escolheu a Normandia para colocar suas tropas aliadas, mas seu objetivo era chegar em Berlim. A praia da Normandia para a gente era praça de alimentação, porque você, com pouco esforço, entre aspas, né, você conseguia criar um efeito de rede das próprias redes fast foods e com a recorrência ali da praça de alimentação. Então foi isso que a gente fez. Só que aí, Miguel, a tese é a mesma, mas o aprendizado foi tão grande nesse processo, dois eventos. Um, que a gente começou a ser chamado, principalmente por um primeiro cliente nosso, que foi o Gula Gula, no Rio de Janeiro, que não era fast food, para quem é carioca conhece bem, é uma rede mais chamada, como se fosse um casual dining. Você chega lá, é um almoço descolado, um jantar descolado, uma coisa bem legal, e eles queriam um programa de fidelidade digital. Então, aquilo foi a primeira coisa que saiu um pouquinho da nossa tese ideal de que, né, vamos fazer só o order ahead. E a gente começou a fazer aquela fidelidade, eles começaram a pagar a gente, isso ajudava a pagar um pouco os custos, mas isso se mostrou muito importante para depois a gente agregar a fidelidade nessa experiência transacional do pedido, do order ahead. Então, minha recomendação para os empreendedores é o seguinte, cara, ouçam muito que, às vezes, o cliente ou um potencial cliente está pedindo uma coisa que não está dentro do seu plano, dê muito carinho a esse pedido, porque, às vezes, ali pode ter, de fato, uma dica que lá na frente vai ser muito útil. E isso é um input muito importante para você ir ajustando a sua estratégia. E o segundo ajuste e mudança da forma de olhar esse negócio veio ali por 2018, onde a gente levou, quase a gente foi para a lona. A gente ia levar um baque seríssimo, quase a gente teve que fechar as portas, apesar de operacionalmente estar muito sólido. Foi o melhor momento, vamos dizer assim, até lá, de 2015, quando a gente começou a construir tudo, até 2018, a gente acertou o modelo de crescimento, ele tinha um efeito de rede interessante, mas tinha que ter dinheiro, principalmente pelo lado consumidor. E a gente estava colocando a Onio como a marca que aparecia para o consumidor, né, através do aplicativo Onio. Isso exige dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então, também, parênteses aqui para os empreendedores de plantão, atenção a qualquer negócio que envolva consumidor. É caro para caramba. Vai ser mais caro do que vocês imaginam ou planejam no papel.
É marketplace, então?
É marketplace com esse customer facing, né, esse lado consumidor, ele é muito desafiante. Tem marketplaces de sucesso no mundo que até hoje nunca chegaram ao lucro. Né? Isso agora está mais em questão. E a gente, operacionalmente, crescendo forte, forte, forte. Eu estava orientado por alguns fundos de venture capital que diziam para a gente, cara, demais, esse negócio é muito legal. Quando se chegar nesse GMV, a gente está junto. Cara, chegamos lá e ninguém estava junto. E a gente, sabe aquela história que você montou a festa, está tudo lá e a gente tinha um caixa limitado. E a gente percebeu que a gente começou a ser contaminado pela uma preocupação da base de investidores em mercados adjacentes, que era exatamente o delivery. Apesar de a gente não fazer delivery, a nossa experiência era totalmente diferente, os investidores começaram a dizer, cara, eu não vou bater de frente com o iFood. E quando entrou o SoftBank no Rappi, aí que piorou de vez a história, porque entrou um nível de irracionalidade na forma de se conduzir marketplaces de food tech, de comida, no Brasil. Pô, consumidor ganhando cupom de R$20 todo dia, então teve gente que acho que almoçou de graça o ano inteiro. Do outro lado, muito mimo indo para os restaurantes. O negócio ficou difícil. Então a gente falou, cara, ou fecha ou a gente vai ter que ir para uma outra abordagem. Então a gente virou, apesar do aplicativo Onio ele existir, mas a gente virou uma plataforma e com ferramentas para operar marketplaces ou soluções white label para os restaurantes. Então, a gente publicou o primeiro marketplace, que é igual a Oni, com a mesma experiência, a gente opera para eles, mas para a Lelo, que é um grande meio de pagamento. A gente opera esse tipo de solução para redes de shoppings. Então, grandes agregadores que querem ocupar uma parte desse grande mercado de tecnologia para os restaurantes, a gente roda isso para eles. Então, a gente reduziu a zero o investimento de marketing para o consumidor e conseguiu até montar um modelo de receita muito mais sustentável. Então, hoje, a gente está tirando, vamos dizer, a crise do coronavírus, quando a gente olha o nosso futuro, é uma empresa que tem um componente mais B2B, tem uma receita que tem o percentual do pedido no restaurante, né, o take rate, mas também tem mensalidade. Então, ficou muito mais saudável e eu consigo prever claramente o futuro financeiro disso com uma empresa que pode até atingir lucro, porque ela teve esse reposicionamento. Mas a gente só caiu a ficha, só teve que tomar essa decisão difícil, foi ali, de 2018 e 2019. E demorou para a gente girar esse negócio. Hoje a gente tem uma posição única e os restaurantes precisam desse tipo de solução, porque os restaurantes hoje temem demais a força de um iFood, o posicionamento até, eu diria, muito agressivo e visto por muitas redes e por muitos restaurantes como contrário aos interesses dos restaurantes. Então a gente entra com um perfil mais de plataforma, trazendo vários canais digitais para o mesmo restaurante, tudo operado pela Oni. Então, você, é como se fosse um barramento que você cola naquele restaurante e pode vir em canal diverso, até o Google. Pode ser soluções white label do restaurante, soluções do shopping, soluções de meios de pagamento. Vários super apps estão super interessados em embarcar esse serviço da Oni dentro do super apps, porque o super apps tem esse desafio de também ter retenção dos seus usuários, é ter serviços relevantes do dia a dia, senão só vai comprar mercado e enxugar gelo. Em algum momento, esse super apps também tem um risco de morrer na praia. Então, a gente reposicionou isso, cara. Eu diria uma mudança muito relevante, apesar do mantra inicial de eu quero dar uma super experiência boa para o consumidor e belas ferramentas para o restaurante, continua o mesmo. Mas você percebe que é uma guinada de 180 graus.
Você deixou de ser uma empresa B2C, né, vendendo para o consumidor, tendo um custo de marketing gigantesco, para se tornar uma empresa muito mais B2B e meio que quem vai fazer essa parte do marketing e tal é justamente o teu cliente, né? Muitas vezes, né? O shopping.
O cliente, exatamente. E como o mercado de comida é muito grande, é gigante, e a gente ainda está tateando a superfície do potencial de tecnologia para esse setor, cara, qualquer 5%, 10%, 15% de market share do todo ou de uma parte do todo é muita coisa.
E é uma posição interessante porque isso que você falou é muito real. Assim, muitas redes e restaurantes me procuram de vez em quando querendo fazer aplicativo, plataforma pronta, e eles têm muito medo do iFood, do Rappi, porque meio que tem medo de ficar refém ou porque já se acham reféns de alguma forma. Então ele precisa ter uma outra alternativa, né? E vocês estão meio que já preparados para isso. Uma coisa que eu achei legal que você falou, e que eu queria ouvir um pouco mais da sua opinião sobre isso, é sobre essa questão de você... às vezes você tem um produto que já está pronto ali, né, que já o cliente comprar e começar a usar, mas dependendo... É muito comum o cliente, antes de começar a usar ou depois que ele começa a usar, ele vai começar a te pedir customizações, personalizações, coisas que você a princípio não tinha. E muitas vezes você dizer sim para tudo que o cliente pede também é um tiro no pé, né? Eu imagino que restaurante, até porque é muito pulverizado, isso acontece muito com vocês. Vocês tiveram que dizer não para algumas coisas específicas que um cliente pediu ou não. Qual é a tua opinião sobre isso? Você falou sobre quando você deve dizer sim para o cliente, mas quando é que você deve dizer não? Por que vocês decidiram dizer sim para o Gula Gula e vocês decidiram dizer não para algum outro cliente que pediu alguma coisa específica? Como é que é essa decisão?
É super difícil. No caso do Gula Gula, foi tipo aquele... Sabe aquela fase inicial que você fala assim, caraca, tá tudo ainda muito nebuloso, apesar da visão, mas chegar lá, tem uma sensação de ser nebuloso que é impressionante mesmo. Assim. Eu e meu sócio, eu visualizava fumaça saindo da cabeça porque a gente quebrava esse quebra-cabeças assim e tentava encaixar as peças para ter algo que crescesse, fosse sustentável. É, então você está certíssimo. A gente, do nosso lado, a gente tentou fazer, quando a gente pensou na arquitetura do produto, a gente já tinha essa visão de ser uma plataforma, de tentar ser uma plataforma, que é uma palavra muito mal usada, né? Todo mundo acha que tudo é plataforma.
Plataforma disruptiva.
E, cara, às vezes você é simplesmente um app, isso não é uma plataforma, e então tem muitas definições. Para a gente, era importante que a gente desse, modo figurativo de falar, um cardápio para o cliente sentir que, usando a ferramenta, ele tinha a marca dele ali naquele ambiente. Então, era meio seguindo a nossa regra. Não dava para ele dizer assim, cara, eu quero reconstruir essa experiência digital toda do meu cliente. Porque era assim, porque eu vi um aplicativo nos Estados Unidos, e isso aconteceu vários clientes que tinham... Sabe aquele que assim, o dono vai, viaja para os Estados Unidos, mapeia todas as soluções digitais e fala, eu quero isso. Fala assim, putz, mas essa experiência é totalmente diferente, inclusive às vezes do teu negócio, e a gente não está preparado para isso. Então a gente abria mão de fato, porque isso ia comprometer exatamente a escalabilidade do negócio. Mas quando a gente definia o que a gente queria fazer, a gente tinha um mantra de ouvir muito o cliente. Então, a gente não evitava a possível arrogância de dizer que a gente sabia mais do que o cliente. Tá? Então, ouvir era muito importante. Mas tinha um exercício nosso, que é muito mais arte do que ciência, que era, tá bom, isso daqui ele está pedindo, tem um mercado endereçável disso daqui que atende um monte de gente lá na frente. Então, excepcional ter um cliente pedindo isso agora. E isso vai virar produto. Então, olhar o potencial de mercado, a aderência que aquele cliente está pedindo, isso é muito válido. E com o cuidado de que esse produto ele vai evoluindo como um todo. Quer dizer, o que eu fiz hoje para a rede XPTO vai valer no dia seguinte para as outras redes, para os outros clientes e para os prospects. Então, esse tipo de exercício é muito bom. É você ver mercado endereçável para frente, se isso cola com a tua estratégia de go-to-market, e, obviamente, não cair na tentação do cliente, óbvio, né? Tudo depende, cada um tem o seu contexto. Eu estou falando a nossa experiência e cada empreendedor aqui, né, da audiência vai fazer o seu julgamento. Mas no nosso contexto, a gente não queria cair na armadilha de um mega... Assim, ó, você faz isso para mim, isso é proprietário e ninguém vai ter igual. A gente recusou esse tipo de situação, porque tudo que a gente fizesse teria que servir para todos. E a gente gastou muita saliva para convencer que esse efeito de rede podia ser bom para todo mundo, entendeu? Quer dizer, a experiência agregada que a gente tinha com vários clientes iriam ajudar aquele cliente que queria, eventualmente, uma coisa só para ele. Isso vale para o próprio algoritmo de recomendação, para o entendimento dos hábitos de consumo, do consumidor e como é que a gente poderia melhorar a experiência do consumidor também dando mais assertividade para o que os restaurantes poderiam recomendar, entende?
Realmente eu acho que é muito mais uma arte do que uma ciência. É muito caso a caso, né?
Mas... Muito caso a caso. Agora, de fato, se o cliente exige uma exclusividade, ó, isso daqui que você está fazendo para mim é só meu, aí você é um divisor de águas, né? Você vai ser mais uma fábrica de software, você vai ser mais ou um produto que pode escalar para diversos outros clientes, né?
Eu falo sempre é importante você se manter consciente da escolha que você está fazendo. Eu tive um cliente que ele tinha uma solução para venda direta, né? E aí todas as grandes redes começaram a demandar coisas bem específicas para elas. E ele, aos poucos, de fato, se tornou uma fábrica de software para atender essas empresas. Então, é só importante, assim, você não tá indo para um caminho onde você vai ser super escalável e vai ter um produto, né, que as pessoas vão comprar e começar a usar imediatamente. Não, você está se tornando uma consultoria, uma fábrica de software. Não tem nada de errado nisso, mas é uma decisão que você está deixando, que o teu negócio tá indo, né? Não dá para depois você, por exemplo, rounds de investimento não vão se interessar para um negócio como esse, né? É difícil. dificilmente vão se interessar por um negócio como esse. Pois é. Mas eu acho importante tentar tomar essas decisões conscientes, né, na hora de... E não ficar refém dos clientes, né? Se você fazer uma solução que só funciona num cliente, você depende 100% desse cliente, quando ele sair, o teu negócio acaba, né? Então tem que tomar cuidado com esses pontos.
E eu até posso aproveitar aqui me apareceu um assunto que eu acho super importante, que é essa visão de produto, é você saber o contexto que você está sobre funding. Para mim tem tudo a ver isso. E principalmente lidando com o Brasil, galera. Quer dizer, eu fui CFO de empresas, né, cash is king, tem um monte de coisa que a gente foi treinado durante anos, e como empreendedor, às vezes a gente tem que ser testado no outro lado da moeda, que é voo de paraquedas não abriu, você tem que ter funding para pagar as contas, é loucura. Hoje, com a minha experiência, eu na época, lembra, né, que eu acabei de falar 10 minutos atrás, poxa, a gente estava nessa coisa do ser o B2C, a marca é para o consumidor e vamos comprar esse consumidor com o nosso dinheiro. Os investidores adoravam, na tese, mas não executaram isso daí. Por quê? Porque quando você dá certo, você vira um unicórnio. Uhum. Geralmente, o unicórnio ele chega mais rápido do lado do consumidor quando dá certo. Só que eu acho que isso é uma grande bobagem. Eu acho que o empreendedor ele tem que, como você falou, ele tem que ser consciente do contexto que ele está, dos objetivos que ele está e do caminho. Porque, tá bom, é aquela história go big, go home, eu não sei se eu acredito nisso. Ah, se o meu negócio não virar unicórnio em 2 anos, eu fechei. Não sei, porque tem negócio aí, pô, adoro a Vetex, eles estão há mais de 10 anos no mercado, puta empresa, vai ser unicórnio se já não é, mas teve uma longa história para chegar lá, por exemplo. Né, e lá do B2B, etc. Hoje, deve ser uma posição invejável. Fluxo de caixa, gera lucro, um dia pode fazer um IPO se quiser, concorda? Então, cada empreendedor ele tem que estar muito atento às escolhas de produto, mas olhando esse lado financeiro, que é de financiabilidade. De saber, cara, o mercado hoje está mais arisco ou mais fértil para esse tipo de posicionamento com o consumidor. Olha os casos que estão dando errado lá fora, etc. É go big, go home, ou eu posso criar um negócio aqui de 10 anos e dar super certo depois de 10 anos, você entende? Isso tem a ver com geração de caixa, com a demanda do cliente. Então você vai administrando esse processo em vez de ficar fechadinho numa recomendação que, cara, tem que ser unicórnio, tem que ter o lado consumidor. E eu estou falando isso porque eu ouvia de investidores, até do meu cap table, não, cara, você não pode ir para o lado B2B, o negócio você tem que ser o B2C, porque aí você vai valer muito. Beleza, mas se eu tivesse seguido essa, eu já estava morto, já estava fechado, entendeu?
Eu acho que existe uma espécie até de lavagem cerebral, às vezes, sabe? Uma propaganda muito grande para essa questão de ser unicórnio. Não, você precisa montar a tua empresa e você tem que dobrar cada mês e a qualquer custo, senão você tem que fechar. E eu acho que eu concordo muito com você. Assim, não, as empresas não foram feitas necessariamente para o investidor anjo, para o venture capital. Inclusive, no Brasil, a maior parte das empresas nunca dependeram de venture capital e investidor anjo para crescer. Então, essa mentalidade, às vezes, eu acho muito, muito ruim para novos negócios. Isso pode literalmente acabar com os negócios. Até porque, muitas vezes, o interesse do investidor, desse tipo de investidor, é investir em 100 negócios para um dar certo. Então, ele quer que os outros 99 quebrem o mais rápido possível para que aquele um lá dele dê certo. Então, é importante o empreendedor estar muito atento aos incentivos que estão do lado do investidor na hora de decidir se comprometer com um round de investimento.
Exatamente. E está tudo ligado, né, Miguel? A cultura também está ligada a esse assunto, né? Quer dizer, pode até pegar um dinheiro e dali é uma pressão para crescer mais ainda, mas qualquer vento contra, você já começa a ter que demitir. Infelizmente, todo empreendedor passou por isso. Cara, quando você vê, a tua cultura também pode estar muito afetada. Então, eu acho que esse viés de olhar do ponto de vista de inteligência financeira para o Brasil, eu acho muito importante. É montar um negócio que, se possível, você vai captar porque você não precisa, entendeu? É meio paradoxal isso, mas é assim, tá bom, eu vou captar, eu não preciso, mas eu vou mudar de patamar agora com essa captação. Esse é o que hoje, se eu pudesse começar, eu já teria isso muito na cara, e que é o que tem a ver até com a minha formação como executivo desses anos todos. Mas eu confesso que nós fomos numa onda muito mais isso que você falou, do go big, go home, vamos lá, VC e vai colocar, e a gente vai criar um iFood linha num mercado adjacente, mas isso eu acho que não sei se é a melhor estratégia.
Também tenho dúvidas. E aí, falando exatamente, pegando esse último ponto que você comentou, você deixou um cargo de C-level, né, na maior empresa de tecnologia do Brasil, que é a TOTVS, para se jogar na selva, que é o empreendedorismo no Brasil. E ainda por cima, morando fora. Eu não sei se você foi morar fora depois ou não, mas por que você tomou essa decisão assim, de sair de um lugar mais, de uma zona de conforto, né? Usando aí um termo mais na linha aí do disruptivo e tal, que a gente estava falando, mas por que você deixou a sua zona de conforto como C-level de uma grande empresa no Brasil para empreender?
Ótima pergunta, porque foi a grande reflexão que eu fiz no início, e isso é importante. Esse tipo de reflexão, quando você encaixa, é o que te ajuda a enfrentar as enormes dificuldades que todo empreendedor tem, né? E são muito grandes, não é teoria, não, dói. As dificuldades fazem doer bastante a gente. A grande motivação foi criar uma empresa que, pelo lado da cultura que eu acreditava, entendeu? Que tinha a ver comigo. Então, a grande motivação tinha a ver mais com cultura do que com o produto em si, tá? Se era restaurante, tecnologia, até porque eu não era do setor de restaurante, nem conhecia isso. Depois eu queria um grande conhecimento, um grande network no setor, mas não era essa a minha praia. Então foi isso. Foi falar, cara, eu quero construir uma empresa que, pô, a galera que até um certo momento eu vou poder escolher quem tá junto... E acreditar e ser autoral, tinha esse lado de ser autoral, porque eu sempre me vi muito empreendedor, muito transformador nas empresas que eu era executivo, mas isso às vezes é ruim, isso pode gerar muito conflito, pode gerar muita briga mesmo dentro de corporação, quando você é muito empreendedor, porque isso incomoda, entendeu? Então acho que como eu tinha essa índole mais empreendedora, inquieta, de transformação, isso foi o grande mote para mim.
E a gente está vivendo esse momento aqui de muito home office, né, de você conseguir fazer a gestão da tua empresa à distância, e é uma coisa que você vem fazendo já há alguns anos, né? Como é que é montar uma empresa à distância? E que dica você dá para um empreendedor que teve que, de uma hora para outra, colocar toda a operação dele home office? Como é que você faz isso?
A gente, quando a gente criou a Onion, a gente não tinha isso na cabeça. Era estranho para a gente, porque a gente estava naquele modelo, sabe? Bater o sino, todo mundo no salão, abraça... Vamos pedir pizza, sabe aquelas coisas bem presencial, bem emblemática, né, de uma cultura junto. Então a gente tinha isso na cabeça, era uma questão de tempo, de achar o escritório, a gente chegou a alugar um escritório no Rio, para você ter ideia, que era o primeiro cliente, foi o Gula Gula, então por isso que a gente ia muito para o Rio, apesar de eu e meu sócio morarmos em São Paulo, então a gente criou uma basezinha presencial. Mas a gente percebeu que os talentos de tecnologia que a gente começava a entrevistar, e os melhores, eles já traziam essa inspiração até um pouco da demanda de ser remoto. E a gente nunca usou o termo home office. Eu, particularmente, não gosto do termo home office. Eu uso o conceito remote. É bem diferente. E aí a gente ficou super preocupado na época. A gente falou, tá bom, vamos fazer um teste com essa pessoa aqui. Um desenvolvedor super legal, super fera, de Python. Era o nosso primeiro cara de back-end. E dali a gente começou a se obrigar a estudar isso. Estudamos mesmo, tinha livros, tinha blogs, tinha casos e erro e tentativa. Eu acredito muito no modelo remoto, mas é um modelo remoto híbrido, onde no nosso caso eu tinha sempre uma preocupação da gente não perder a proximidade com o cliente, quer que seja o consumidor, quer que seja o restaurante. Mesmo eu morando nos Estados Unidos, eu ia todo mês para o Brasil, ficava lá uma, duas semanas e comia usando a Onion, praça de alimentação, ficava ali, cara, direto. Então, a gente não queria uma empresa de escritório onde, pô, o cliente é aquele mal necessário, que é uma tentação quando você começa a ter sucesso. Então, o modelo remoto ele foi trabalhado da seguinte forma. A gente podia contratar gente de vários lugares. A gente criou um arcabouço trabalhista, né, da CLT, que depois até a reforma ajudou a gente nisso, mas a gente trouxe um advogado para não ter problema, porque o nosso, né, tem sindicato, essas coisas. Então, a gente montou um modelo legal. E a gente foi aprendendo, inclusive, a selecionar as pessoas. que aderissem bem a isso ou não. Então, alguns pontos importantes. Primeiro, nem todo mundo, na minha visão, na nossa experiência, funciona para modelo remoto, tá? Tem que ter pessoas, que, sabe aquela galera que pula na frente antes de você pedir? Que tem uma empolgação e uma iniciativa individual, que não precisa ter o chefe olhando por trás dos ombros para ver se a pessoa está trabalhando, que tem que ter um espírito de equipe, porque você não tem a facilidade de bater no ombro e falar, pô, me ajuda aqui, eu estou com essa dificuldade, cara. Então, a gente discutiu processos, ferramentas, rituais, como é que ia funcionar, é um capítulo aqui, dá para escrever um livro só sobre isso. Mas a gente deixou o time construir junto, porque o time era muito animado, né? O time que a gente vinha, e a gente percebeu que era uma vantagem competitiva recrutar talentos que tinham essa possibilidade de trabalhar remoto. A gente tinha rituais presenciais a cada 2 meses ou 3 meses, onde todo mundo ficava junto uma semana inteira. A gente alugava um apartamento de Airbnb do Rio ou São Paulo, ficava todo mundo trabalhando junto, almoçava junto, jantava junto, happy hour, para ter essa proximidade, né? E aí a galera gostava muito disso, era super expectativa enorme de ter esse momento de encontro. E a gente foi vendo também conceitos de assíncrono, síncrono. Pô, a galera tem que estar 100% síncrono sempre? É complicado, né? Não dá para você ficar escravo do sistema, né? Então, o time mesmo e os subtimes foram desenvolvendo entre eles regras de conduta para o negócio funcionar. O vídeo, a gente usava muito vídeo, aí eu comecei a ver que a galera não aparecia no vídeo, todo mundo vídeo fechado. Pô, aquilo era triste, fazer uma reunião, todo mundo vídeo fechado. Eu falei, galera, regra de conduta aqui, tudo bem, se tiver um problema, pô, sei lá, fecho o vídeo, mas em tese, vamos, todo mundo vídeo aberto. Eu acredito tanto nisso que hoje eu não consigo me ver mais no modelo 100% presencial, eu acredito no modelo híbrido. Modelo híbrido, e aí a gente fez também, Miguel, a gente contratou uma plataforma de coworking, como se fosse uma Gympass de coworking, chamada Beer or Coffee, lá de São Paulo. Eles ficam lá no Cubo. E, cara, a gente tinha coworking no Brasil todo, então, o que que acontecia? Todo mundo já se programava o seguinte, eu tenho uma reunião lá na Paulista. Pô, mas eu tenho um video call 3 horas da tarde. Pô, da reunião eu já ia pro coworking, abria o meu laptop, já fazia a reunião, já ia para não sei o quê. Então a galera tava sempre comunicada e não tinha aquela história. Pô, não vamos começar a reunião porque o Miguel ainda tá no táxi. Ou então o fulano tá viajando, a decisão é daqui a uma semana. Nada. Então isso pra gente é tão hoje natural que eu vejo muita ineficiência de você ter que só contar com o modelo presencial. Claro que o modelo presencial ajuda. Mas hoje, cada vez mais possível ser remoto, e eu acho que tem um potencial ainda infinito de ferramentas que vão melhorar muito mais o trabalho remoto. Acho que é um grande viés de mercado hoje, todo mundo fala assim, mas falta uma louça aqui para escrever. Cara, vai ter que ter soluções melhores exatamente para todo mundo ter a sua louça e criar soluções ali remotas, porque o conforto que isso dá e a produtividade... Pô, você toma o seu banho, faz sua barba, vai trabalhar, mas, cara, você não perdeu uma hora de trânsito.
Eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai já está acelerando um pouco essa transição para um modelo, talvez não 100% remoto, que eu concordo com o que você falou, mas cada vez mais num híbrido, né? Cada vez mais não 100% presencial, como é na maioria das empresas.
Mesmo a empresa tendo escritório legal e todas vão... mas os processos, gestão, ferramentas, considera que se 5 pessoas estão na sala, mas tem uma 6ª pessoa fora da sala, essa pessoa está tão participando do processo de decisão e da interação como os outros. O que você lembra, né? Em escritório, pô, o cara não, a estrela não funciona, não sei o quê. Não, cara. Está todo mundo, de alguma forma, em processos, gestão e ferramentas, como se uma parte do time naquele dia a dia estivesse fora. E aí isso é demais, isso para mim é o futuro.
Eu também acho. Aí voltando lá para os primórdios da ONU, como é que foi o day one de vocês? Como é que vocês fizeram as primeiras validações? Você comentou um pouco sobre o que vocês aprenderam na parte de alimentação. Como é que vocês começaram a tirar a ONU do papel?
A primeira demanda foi do Gula Gula de Fidelidade, então demandou ali um grande trabalho. A gente tinha na época 3 desenvolvedores, 2 de back-end e 1 mobile. o front-end, para a gente sempre falava mobile, porque depois veio o front-end mesmo, que era a interface com o restaurante que a gente chamava de front-end. E a gente começou a desenhar isso já pensando que isso ia se conectar em algo maior. Então, toda a arquitetura, desde o início, pensada em APIs, etc. A gente tinha já um cliente que até pagava para a gente. Então, foi relativamente fácil a gente testar e funcionar. E foi um sucesso absurdo. O programa de fidelidade do Gula Gula foi premiado, engajamento digital absurdo, etc. Depois, então, deu muito trabalho, assim, até eu acho que por inexperiência nossa, a gente refez muita coisa. Isso faz parte do processo, né? Hoje, se a gente começasse de novo, ia queimar muitas etapas. Então, conceitualmente, a gente estava fazendo um negócio que era muito novo para a gente. Acho que isso tem ônus e bônus, né? O que de fato foi muito desafiante, pode ser um aprendizado para todos vocês, foi quando a gente foi para o lado mais transacional, do pedido em si, pedido e pagamento de uma refeição. Por quê? A gente tinha que lidar com um monte de elos na cadeia de valor, principalmente os vouchers de refeição. Sem os vouchers de refeição, isso não funcionava, não ficava de pé para o mercado-alvo que a gente tinha. E as integrações com os PDVs que atendiam os restaurantes, porque a gente acreditava que esse pedido em alta escala, se fosse muito manual, sem integração de sistemas, também ia dar pau. Não ia funcionar bem, a experiência ia ser muito ruim para todo mundo. Cara, isso doeu. Doeu não do ponto de vista técnico. Tirar do papel foi do ponto de vista de engajar essas empresas, ser pioneiro em trazer os PDVs, né, as soluções de PDV e os vouchers de uma forma inovadora. Isso atrasou muito o nosso go-to-market. Hoje acaba sendo uma coisa diferenciada para a Onion? Mas custou para a gente tempo e dinheiro. Então, um alerta aqui hoje, um aprendizado meu é o seguinte: pô, o nosso negócio depende de muitos elos. Para o foguete decolar, eu preciso amarrar muitas pontas. Isso, às vezes, deveria ser um alerta amarelo, vamos dizer assim, na tua ideia, entendeu? Na sua nova ideia. Para a gente funcionou, mas foi dolorido. Então, eu diria que a maior dificuldade não foi nem técnica, porque apesar de depois muita gente do mercado falou assim, cara, vários outros players estão tentando o que vocês fizeram, mas só o de vocês funciona. Os donos de restaurante falavam isso, né? Quer que seja sobre integração de PDV, quer que seja sobre o negócio de voucher e refeição. Mas engraçado, não sei se a gente teve sorte, competência, misturado os dois. A dificuldade era envolver como negócio esses players e não a dificuldade técnica em si. E isso, pô, atrasou o nosso go-to-market de praça de alimentação em um ano e meio, pelo menos. A gente só foi lançar a nossa praça de alimentação mesmo em 2017.
E uma coisa que eu acho admirável, né, que nem você, nem o Fernando, vocês não são programadores, né? Vocês não são formados na área de tecnologia. E vocês montaram o time, lideram esse time. Como é que foi isso no começo? Vocês encontraram rápido um CTO, contrataram fábrica de software? Como é que foi? Foi tranquilo? Foi traumático? Como é que foi o...
Cara, era meio caixa preta pra gente, eu confesso que a gente meio que tinha que acreditar no que era falado, usava um pouco de fé, tá? Por exemplo, a escolha do Python, que é bomba, né, no mundo, etc, a gente viu, mas em 2015 era forte, mas não era óbvio, talvez, como hoje seja, né, dependendo da aplicação que você está desenvolvendo. Então, a gente foi aprendendo um pouco de ato de fé na história. Open source, por exemplo, tinha muita discussão de open source dentro da empresa. Os nossos desenvolvedores iniciais eram, vamos dizer, embaixadores do conceito de open source. Tinha momentos que eu tinha que falar, não, mas isso daqui a gente não vai abrir para o mercado, senão é vantagem competitiva e foi para o mercado. Então, tinha quase que uma questão filosófica por trás. Mas a gente foi aprendendo. Claro que a gente conta com open source, o que puder a gente abre, mas não é uma tese que tudo que a gente vai fazer é open source, entendeu? Senão não fica de pé o negócio. Então teve essa nossa sensibilidade um pouco de humildade pelo desconhecimento, e tinha também, para mim foi muito transformador, Miguel, como eu morava, já na época eu estava em Nova York, eu fui acelerado pelo Founders Institute em Nova York.
Eu ia te perguntar sobre isso, né? Qual foi o papel do founder na...
Tem uma metodologia muito intensa de em 12 ou 14 semanas, eu não lembro, você tentar tirar alguma coisa. Cara, a sessão que me transformou, tá, como empreendedor, foi a de produto. desenvolvimento de produto, e era um empreendedor ucraniano, russo, falava até um inglês bem torto ali, mas ele deu aula para a gente em Nova York disso, e foi muito transformacional, porque eu vim de uma bagagem muito financeira, sabe, finanças, estratégia, e eu confesso que anos atrás eu ficava um pouco intimidado com esse negócio de conversar com alguém de tecnologia, como se o pessoal de tecnologia fosse uns, sabe, uns sábios, não, os gurus sábios, que, pô, tem aquela caixa preta maluca ali.
É aquela tela toda colorida, né?
É, uma coisa meio... E o setor de tecnologia gostava disso, né? De criar, de fato, esse fetiche de que, né, você tá fora, eu tô dentro.
É, o hacker, então, né?
Exatamente. E eu percebi, cara, que não... Começa pelo cliente, começa pela jornada do cliente, começa pela dor. É isso. A tecnologia é meio para chegar lá. Não é o fim em si mesmo. Quer dizer, a sua empresa não é de tecnologia. A sua empresa é para atender um mercado que tem uma dor, que tem uma necessidade. E a tecnologia hoje é um meio para qualquer pessoa entregar qualquer solução de valor. Hoje é tecnologia. Então, isso abriu tanta cabeça. E o case que a gente montou na época foi Uber. Sei lá, 2015. Aí eu falei assim... Isso é produto? Caraca, eu aqui preocupado que eu não sabia os bits and bytes, o que é framework, o que é back-end, sabe essas coisas? Claro que é importante isso, é muito importante. Mas o que precede isso é uma visão clara de o que você resolve, qual é a jornada do cliente nessa solução que você está criando, o processo iterativo de ciclos curtos que você pega feedback, como é que você filtra esse feedback para incorporar ou não no seu produto, porque também é impossível você atender 100% das demandas ou dos feedbacks, você tem que ter um critério lá de ranquear e do que é importante, o que não é, mas é isso. Hoje, eu fico pensando, poxa, se eu pegasse uma máquina do tempo e voltasse para ser executivo de todas as empresas que eu fui executivo, cara, eu adotaria tudo que eu aprendi. Tudo você pode encaixar, por exemplo, numa metodologia ágil. Os conceitos são para mim, são transversais a qualquer assunto de business, entende? E então foi um pouco isso, foi fé, insegurança, vamos confiar, será que o cara tá falando merda, será que o cara, desculpe o palavrão, se quiser é dito, mas se ele tá falando besteira, se dá para confiar, tinha um pouco esse lado de fé.
Muito bom. Você falou aí sobre uma coisa que eu acho muito, eu vejo muito acontecer, né? O empreendedor que tem uma ideia, ele se apaixona ali pela ideia dele, e aí ele quer imediatamente contratar um programador e botar o cara para escrever código, sendo que às vezes ele nem validou a ideia dele ainda, ele nem investigou tão profundamente o problema. Então isso que você está falando é super pertinente. Você precisa fazer um dever de casa muito grande antes de pagar a hora de trabalho de um programador, que é uma das mais caras que você vai encontrar em todo o teu time.
Mas acho que hoje está tudo mais publicado, né? Tem muito mais conteúdo, mas pô, 5 anos atrás nem tudo era óbvio. E você validar o teu produto às vezes é um cup, cara, é uma capinha que não tem nada por trás e você só tá vendo se a galera se interessa. Isso pra mim abriu muito a cabeça.
Tem várias.
De vez em quando eu recebo demanda assim: ah, me ajuda aqui, mentoria, me dá um pitaco. Pessoas, né, que estão tentando empreender, e quando eu vejo que a pessoa já gastou centenas de milhares de reais, já fez um monte de coisa, tem uma mega equipe, mas nem lançou o produto, ou nem sabe direito descrever para mim em 30 segundos qual é o produto, qual é o mercado, qual é a dor. Ai, me dá uma dor no coração, que eu falo, meu Deus, cara, não faz isso.
São histórias assim de é literalmente colocar o carro na frente dos bois. Antes você tem que entender bem o problema para depois começar a... E aí, até mesmo assim, para desenvolver, tem várias plataformas de low-code, né, onde você não precisa de programar nada para conseguir validar o produto, né? Então, antes de você montar uma equipe, botar um programador, você precisa ter validado minimamente o produto. Até porque... Uma vez que você tem uma equipe e você tem um software que você criou, você vai ter que dar manutenção para esse software para sempre. Então, não é só o custo de você construir. Depois você tem todo o custo de fazer a manutenção dele.
Exato.
E aí, indo além nesse caminho, então, vamos supor que você... Né, é o caso, né? Você montou uma equipe montou um software próprio, montou uma equipe de tecnologia. Então, você precisa ter algum conhecimento, é importante você conseguir adquirir algum tipo de conhecimento justamente para fazer isso que você estava falando, de não ter medo de falar com o programador, com a equipe de tecnologia, de conseguir explicar para eles o negócio, conseguir ter uma conversa sadia com eles. Como é que você foi vencendo esse medo, né? Essa distância que você tinha do teu time de tecnologia? O que é mais importante? Que você teve que aprender alguma coisa nova? Quais são os conceitos? Você não precisa virar um programador, mas o que você precisa correr atrás para de fato conseguir ter uma comunicação efetiva com o teu time de tecnologia? Não ficar aquela distância onde ele está lá programando, você está aqui vendo o negócio e no final as coisas não se falam muito bem.
Exato. Eu tive uma sorte de ter um fundador, um cofundador, o Felipe Liberti, que adora tecnologia, curioso, inteligente. Então, pô, ele, na parte de tecnologia, ele é muito mais CDF que eu, e a gente acabou tendo também que se complementar, né? Então, eu ocupava muito espaço de vendas, de embaixador, de criar o ecossistema, de cacarejar, e ele, né, foi ali, cara, junto com o time de tecnologia, a gente tinha os rituais com o time, né? Qual foi o aprendizado, tá? E foi uma grata surpresa para mim ver isso, porque a gente teve desenvolvedores, jovens talentos, homens e mulheres, que eram muito bons tecnicamente, mas tinham um interesse genuíno pelo negócio. E hoje eu acho que é fundamental. Qualquer recrutamento, se a pessoa não se encantar pelo que você está fazendo, esquece. Ninguém está mais só querendo digitar ou, né, escrever código. Ela quer saber o impacto desse trabalho para frente. E então a gente criou... E eu, como eu tinha a vantagem de ter uma bagagem de business muito grande, e eu sou orientado por business, tudo... entra, o meu framework mental, ele pensa em business. Eu sempre fui a pessoa que puxava o pêndulo para dizer o seguinte: o desenvolvedor, olha, pô, você está fazendo isso aqui, olha o impacto disso na realidade do negócio, no cliente. Quais são os indicadores de sucesso desse nosso negócio? Sei lá, pode ser retenção, pode ser aquisição de novos clientes, pode ser índice de falhas da experiência. Você vai traduzindo isso em KPIs, em value drivers, e você bota a galera junto, os desenvolvedores juntos, inclusive nas metas de negócio, e não necessariamente só a entrega, porque a gente apanhou um pouco, a galera ralava e a gente tinha uma desconexão com o que estava acontecendo na ponta, às vezes o time de operações, não, entendeu? Então a gente começou a ver, cara, não, tem que ser um trem só, sabe? Que tem vários vagões, mas é um trem só, ele vai para o mesmo lugar. E a gente viu a galera de tecnologia, os nossos desenvolvedores, com uma capacidade muito legal de questionar, de pensar holisticamente, inclusive entendendo que a gente estava falando de business. Então, às vezes, a gente falava assim, vamos fazer aqui um... como se fosse, não chega a ser um hackathon, mas a analogia é essa. Pô, a gente tem um problema aqui de retenção, sei lá. Qualquer value driver importante, cara, vamos botar o time para quebrar a cabeça sobre isso? A galera contribuía muito. Nos offsites, a gente fazia três times, e aí botava os desafios para os times no final do offsite apresentarem soluções para problemas que a gente tinha. Cara, as melhores apresentações vinham dos desenvolvedores, porque eles foram entendendo que o que eles faziam tinha impacto, e não simplesmente era uma questão de código e de coisa, entendeu? Eu acho que cada vez mais a galera quer entender o que eles fazem para o negócio e não simplesmente cumprir tarefas de uma sprint.
Com certeza, eu falo muito sobre isso, né? A tua equipe de tecnologia precisa aprender sobre o seu negócio, né? Então é importante também os líderes também aprenderem sobre tecnologia para todos aprenderem juntos. O cara quer saber o porquê,
E eu aprendi coisas ali que eu não sabia, por exemplo, débito técnico. Você vai crescendo, você vai colocando funcionalidades novas, você vai crescendo, aí às vezes a pessoa faz de uma forma que não está tão eficiente, o código não está bem documentado, sei lá o quê, aí essa pessoa sai, o cara que vai entrar no lugar, pô, já não entende direito o que foi feito. Então, se você não tomar cuidado com isso, lá na frente a casa cai, com o crescimento. Então, aprendi, eu nem sabia que existia isso. Então, nas discussões de alocação, de prioridades... Claro, eu e o meu sócio, a gente tinha a palavra final, mas a gente gostava de ouvir do time técnico o que eles achavam que era prioridade também naquela sprint. uma parte tinha que ser para resolver um débito técnico, né? Refatorar o software, reescrever ele de uma forma melhor, mais eficiente, etc.
Na semana passada, eu conversei com o Bruno, que é CEO da Witseed, sobre lifelong learning, né? Que é você, na verdade, estar o tempo inteiro num processo de aprendizado contínuo, pessoal e profissional. E o Bruno falou uma coisa que eu concordo muito, né? Ele falou que, são as aspas dele aqui, se você não está aprendendo, você está fora do mercado ou vai ficar fora em pouco tempo. Eu concordo muito com isso, eu concordo ainda mais quando a gente está falando de empresas inovadoras, startups. A gente tem que estar sempre buscando aprender coisa nova. Como é que você pratica o lifelong learning? Onde você busca? Que competência você tem focado ultimamente? Quais são os cursos que você tem feito?
Eu e meu sócio, a gente lê pra caramba, a gente se recomenda livros. Então, cara, desde livros de cultura e gestão de talentos, e como é que se organiza time de alta performance, tem um livro sensacional, Organizational Physics, eu não lembro o autor, mas isso daí é impressionante de bom, como é que o Framework é um mega advisor, investidor de startups nos Estados Unidos, que ele criou assim, um template de você enxergar características de talentos de pessoas em quatro características. Você consegue entender o seu time, você vê lacunas, você consegue entender a diferença. Às vezes a gente fica, né, é normal ficar chateado com alguém que está pensando muito diferente ou coisa assim. Quando você vê esse framework dele, Organizational Physics, é muito bom. Então eu já li tanta coisa que é difícil resumir aqui o que mais impactou. Eu estou agora, tem um tema que eu estou interessado e comecei a ler, que é a inteligência artificial, para sair do buzzword, né? Que todo mundo acha que tudo é inteligência artificial, quais são os limites de inteligência artificial, o que de fato dá para fazer. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai estar embedada em qualquer solução, é quase que uma coisa, não vai ser standalone, né? Então é um tema que está me interessando muito, entender isso. Esse do Organizational Physics eu reli recentemente, e de novo foi tão impactante para mim entender como olhamos pessoas, como a gente olha a si mesmo, para a gente ver as nossas vulnerabilidades e fraquezas e como é que a gente se complementa com outras pessoas. Cara, mas tem momentos, assim, depende da dor, né? Eu tive que revisar assuntos de vendas, sabe? Sales. Pô, a máquina de vendas não está funcionando, a gente está mal estruturado, puta, o que está acontecendo? Eu vou lá, mergulho, então compro no Kindle o livro, compro na Amazon. Na verdade, é infinito o acesso a conteúdo. YouTube, a gente vê muita coisa legal, eu tento ter uma curadoria, né? Então, de YouTube, eu gosto de ver, cara, Andreessen Horowitz. O fundo, né? Puta, tem muita coisa legal ali de conteúdo, de podcast, de artigos e de vídeos. É tomar cuidado um pouco com a curadoria para também. Tem muita gente agora que está tentando se apropriar dessa onda de empreendedorismo. Todo mundo é tudo, né? Todo mundo é mentor, todo mundo é investidor, todo mundo é chief de alguma coisa, todo mundo. Pô, aí eu acho que já tem que tomar um pouco de cuidado, mas tem muita coisa boa. E depende muito das dores, né? Ou da oportunidade que você está vendo, entendeu?
Uma coisa que eu falo bastante é que eu acho importante os empreendedores, na verdade qualquer um, mas os empreendedores em particular, entenderem mais de tecnologia do que eles entendem quando saem da faculdade ou quando eles montam seus negócios. E foi até por isso que eu montei o curso do Guia para Lidar com Desenvolvedores.
Exatamente. Eu acessei o seu curso e consumi ele todo, de cabo a rabo, e acho que tem essa demanda reprimida absurda. A gente pode pensar aqui no ciclo, né? Quer dizer, desde como é que eu recruto talentos de tecnologia? Não é fácil, porque eu posso até querer fazer uma pergunta inteligente, mas se eu tiver um nível de profundidade mínimo, a resposta eu não sei nem se está certa ou errada, concorda?
Uhum.
Então, como uma pessoa de business se entrevista e recruta talentos técnicos? É muito importante isso. Acho que tem espaço para os empreendedores serem ajudados nessa etapa do ciclo. Depois, as escolhas de tecnologia, né, que depois podem ser caras no futuro, isso é muito importante. tem o viés de disponibilidade de talentos. Ninguém pode nunca esquecer esse lado de business, né, galera? Não adianta nada escolher uma tecnologia super rara. Aí quando você vê, tem 5 desenvolvedores disponíveis no mercado. Ferrou, né? Então tem que olhar também a oferta e demanda de talentos nesse mercado, ver casos concretos e não trabalhar de forma dogmática, né? É público, várias empresas de sucesso que foram mudando essa tecnologia ao longo do tempo, em pleno voo, né? O Twitter da vida, o Facebook, etc. Então, é saber que isso vai ser uma decisão de negócio lá na frente, mas começa com alguma coisa. Essa coisa de especificar é muito bom. A gente aprendeu também, tá? A gente teve críticas no início dos nossos desenvolvedores. No primeiro momento, como a gente não tinha capacidade de funding para ter uma equipe muito grande, a gente tinha medo da CLT, porque, né, a gente desde o início foi CLT, mas... Né, e a gente fez um híbrido no início de uma fábrica de software recomendada e uma equipe própria. Teve muita energia gasta nisso, porque uma parte da falha foi a baixa capacidade nossa de especificar. A gente teve que aprender isso. Então a gente especificava mal, depois tinha retrabalho, depois tinha conflito, tinha um monte de coisa que era muito ruim. Então acho que isso tem um tremendo potencial de só curso sobre, cara, especificação para empreendedores não técnicos, né? Como é que você traduz uma visão de mercado para aquele desenvolvedor entender o que, que tem que ser feito e como é que você controla isso. Metodologia ágil, acho que eu falei já, mas, cara, todo mundo tem que ler isso, é uma das primeiras coisas, todo mundo tem que aprender mesmo o que, que é metodologia ágil, que isso se reflete na cultura da própria empresa. Aí começa questões de infra mais críticas, né? Se você lida com, né, dados de consumidores, você tem que estar muito atento a meios de pagamento, você tem que estar muito atento à regulação, né? PCI compliant, a questão de lei de proteção a dados, tudo isso acho que também é acho que os empreendedores precisam desse tipo de ajuda, tá? Na questão de infra, muito importante também. É um negócio crítico. A gente teve uma crise na nossa história, que tudo caiu, sabe aquele mês que a gente precisa bater meta e estava o último dia, estava bombando de venda e de repente tudo cai. Então, a gente também teve as nossas dores de aprender a fazer direito isso. Cara, tem muita coisa. De novo, eu acho que vai conforme a dor, né? É difícil a pessoa já saber tudo que precisa saber.
Tem muito empreendedor que me procura falando assim, ah, não, eu vou aprender a programar e vou fazer o meu software. Isso eu acho que talvez seja um dos maiores erros, né? Porque programação, né, você vai deixar de ser o cara de negócio para virar um programador. Eu acho que você precisa conhecer alguns conceitos elementares de programação, desenvolvimento de software, método ágil e tal, mas daí virar um programador, eu acho que...
Você tem que saber assim, tá, minha arquitetura está orientada para APIs, por exemplo, lá na frente, como modelo de negócio, eu vou me conectar a outros serviços, a outros canais, a outras soluções, eu vou embarcar isso dentro de um super app, são decisões de negócio tão relevantes, ou eu vou dar chance para um canal agregar valor em cima da plataforma, que aí sim é a plataforma, né, você está dando uma coisa mais genérica e alguém agrega valor na ponta, sei lá eu. Então, você tem que partir desses conceitos muito importantes. O que é back-end, o que é front-end, segurança da informação, meios de pagamento, é por aí.
Agora vamos aqui para a última pergunta dessa primeira parte. Falando um pouco da sua experiência de um brasileiro que mora nos Estados Unidos e tem então um contato, né, com o ecossistema de empreendedorismo tanto no Brasil como aí. O que, que você enxerga de diferença e o que, que você acha que falta para a gente aqui no Brasil para a gente conseguir promover mais intensamente a inovação, o empreendedorismo digital? Acho que a gente vem avançando, mas numa velocidade muito menor do que poderia, ainda mais quando a gente compara com o Israel, os Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos. Como é a tua visão sobre isso?
É uma pergunta bem ampla. Uhum. As pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, elas estão muito menos aversas a risco. A cultura brasileira ainda é uma cultura que eu acho que é mais aversa a risco, aquela coisa da falha. Todo mundo adora criticar quem falhou, entendeu? E eu acho que aqui nos Estados Unidos eu vejo que um empreendedor que tem cicatrizes e falhou e tombou, ele tem um mérito, a pessoa respeita. Eu acho que isso tem uma questão cultural. Eu acho que aqui o ecossistema é tão forte, o capital é tão disponível e abundante, que no Brasil o empreendedor ele tem que tomar cuidado, ele tem que fazer um filtro, um depara entre o que ele lê de recomendações de conteúdo americano para a realidade brasileira. Porque no Brasil o funding é muito restrito, você tem poucos VCs, eles se falam todos, é um clube ali que se encontra no happy hour e todo mundo sabe do deal flow de todo mundo, então eu vejo menos o FOMO, né? Fear of Missing Opportunities, né? no Brasil do que nos Estados Unidos.
Existe aqui, né? Assim, às vezes eu tenho essa impressão de que é um só, assim, é um bloco só.
O poder de barganha está 110% na mão do investidor no Brasil. Então, pense, empreendedor, no seu modelo de negócio, no modelo de receita, em como é que você vai trabalhando cash flow, para você, de fato, ser percebido pelo investidor como não precisar de dinheiro, mas você vai precisar do dinheiro só para mudar de patamar e não para pagar as contas. Isso faz toda a diferença. O americano, né? Eu tô falando mais para o americano aqui, eles são muito faca nos dentes, eu acho, sabe assim? São muito produtivos e muito objetivos e sabem fazer isso. Eles trabalham rápido, duro, planejam. O mercado é muito competitivo. Então, existe sim uma vantagem de empreender no Brasil, porque eu acho que o Brasil ainda é muito menos competitivo do que o mercado americano. Então, não, vejam isso com bons olhos. Olhar Brasil é um país gigante, mas com poucas conexões você chega lá. Uhum. No mercado americano é muito difícil você conhecer a pessoa certa, entendeu? No Brasil tem essa orientação mais a relacionamento, etc. Então, isso pode ajudar. Agora, o Brasil tem as suas dificuldades de legislação, de imposto. Quando eu vejo, pô, do dinheiro captado que foi para imposto, mesmo não tendo lucro, né? Porque a empresa está na fase sempre de ainda... Agora a gente equilibrou o caixa, mas a gente ficou muito tempo em cash burn. E eu fiz um histórico do que a gente pagou de imposto, contribuição, sindicato, coisas de folha salarial que não vai para o funcionário. Cara, é de chorar. É de chorar, mas por outro lado é um mercado menos competitivo, então aproveitem isso.
Uhum.
O que eu acho, o grande ponto de fato é essa crescentemente a gente ter menos aversão a risco, vai ser muito bom.
E agora a gente finaliza com um quadro chamado de Pong, é uma homenagem àquele jogo do Atari que praticamente deu o pontapé no mundo dos games. E funciona assim, eu vou fazer uma pergunta e você responde com uma palavra ou uma frase bem curtinha, tipo no jogo, a bola vai e volta, beleza?
Beleza.
Em tempos de coronavírus, a gente sonha um pouquinho. Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo hoje, onde é que seria?
Cara, onde eu estou? Eu estou bem, a gente está com a família aqui.
Boa. Quais são as expressões ou os buzzwords que mais te irritam? Por exemplo, a gente estava até comentando, né? Disruptivo, plataforma. Qual é a tua lista aí?
O disruptivo, não usem. Plataforma escalável. Agora, inteligência artificial. Tem que tomar muito cuidado com o uso dessas palavras, desses termos.
Se você tivesse que escolher uma música para ser a trilha sonora da sua vida, qual seria?
Rapaz... Caraca, eu sou muito músico, eu sou músico, mas eu nunca presto muita atenção em letra, então pra mim é som. Então eu posso até falar uma música aqui que, pô, a letra vai ser de um presidiário levando tiro e eu nem prestei atenção, entendeu? Mas eu tô muito na fase rock and roll clássico agora. E, cara, tem uma música que é irada, do AC/DC, Jailbreak, por exemplo. É bem essa, né? A letra não tem nada a ver com mais a pegada mesmo do rock.
Legal. Se você tivesse 15 minutos de fama, como é que você usaria? Se fosse agora pro Instagram fazer uma live para 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, o que, que você falaria?
Eu falaria o seguinte, que eu acho que a gente tem que questionar um pouco, mas é mercado, e eu sou pró-mercado, então não quero regulamentar e dizer onde o pessoal tem que investir dinheiro, mas eu vejo que vem bilhões de dólares, trilhões de dólares por ano sendo investidos em tanta coisa, e quando a gente vê uma crise como essa, a gente vê que a necessidade humana ela não está atendida em muitas situações, né, dramáticas. Semana passada eu vi um projeto de água na África e na América Latina e Sudeste Asiático de um cara de Nova York, eu até apoiei com grana e estou encantado com esse projeto. E eu vejo assim, a dramaticidade de... milhões de pessoas que não têm água potável, né? O Brasil tem, metade do Brasil não tem saneamento básico. Então, apesar de eu ser um cara de tecnologia, eu fico um pouco triste de ver bilhões de dólares indo em coisas que fala assim, tá bom, mas isso não está melhorando a humanidade. Mas quem, eu só falaria isso pra, e mostraria casos concretos de saneamento, água, violência em países pobres, onde a gente não consegue resolver isso. Doenças básicas que ainda existem no mundo, malária. E isso me dá um pouco de dor de ver que, puta, tem tanto dinheiro indo para coisas que não... Eu acho que não são meio buzz.
Boa. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
Cara, o melhor conselho, olhem o top line e geração de caixa, desde o início, obsessivamente. No Brasil, não esqueçam disso.
E qual foi o pior conselho que você já recebeu?
Eu acho que o pior conselho foi no momento que a gente já podia ter antecipado a pivotada do nosso negócio para esse lado mais B2B, mais sustentável, e eu ouvi outro conselho que não, vai para o marketplace B2C, continua nisso, porque ou dá certo ou não vai valer nada. E eu acho que isso, me arrependi de ter perdido ali uns 6 a 9 meses nessa pivotada.
Se você pudesse nascer de novo, em qual década você preferiria nascer? No passado ou no futuro?
Passado, eu adoro história, é engraçado. Eu leio vorazmente história, cara. Eu tô lendo muita coisa de história dos Estados Unidos. Eu acho que eu gostaria de ter nascido na época dos Founding Fathers aqui da Revolução Americana, que é um tema que eu já li, já estou no 10º livro seguido sobre independência americana, para entender quais as diferenças dos Estados Unidos e Brasil na sua origem.
São muitas. Se você fosse um super-herói, qual seria?
Pô, Iron Man, fácil.
Eu, pô, também.
Rico,
tecnológico.
Assediado, tecnológico, aquela, pô, aquele suit lá que você voa pra qualquer lugar, disparado, Iron Man.
E qual é a sua maior influência?
Eu acho que, nossa, eu leio tanta coisa, vejo tantas pessoas. Eu gosto muito das pessoas que têm uma causa, as pessoas que transformaram o mundo... Que também é um jargão mal utilizado, né? Vou transformar o mundo, mas quando eu vejo pessoas, sei lá, Martin Luther King, por exemplo, nos Estados Unidos, o que ele enfrentou, Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, os próprios Founding Fathers, cara, essas pessoas, mesmo mortas, e eu lendo sobre eles, eu falo, nossa, cara, que impacto que eles tiveram. Então, são pessoas que pensaram muito no coletivo, no todo, num sistema, que fosse melhor para todo mundo para frente. Eles olhavam para frente do ponto de vista sistêmico, entendeu? Tem muita gente assim na história do mundo. Esses são os exemplos que vieram na minha cabeça.
Se você pudesse adquirir uma habilidade instantaneamente por download, qual seria?
Pô, eu queria falar alemão. Eu já estudei alemão, tenho cidadania alemã. Passo vergonha quando vou no consulado renovar meu passaporte, que eu tenho que falar português. Então, eu tô com o plano de voltar a falar alemão, mas se você puder desenvolver esse produto para mim, no travesseiro, eu já acordo falando.
Eu vou botar aqui no meu to-do de desenvolver um travesseiro que tem um fone embutido e fica ensinando idiomas. Acho que vai fazer certo. Qual é a pior parte de morar em Nova York?
A pior parte de morar? O custo. O custo é insano, e aí quando você bota esse custo para a qualidade do que você mora, o lugar que você mora, é dose, é tough. Mas o resto eu me adaptei muito.
E se você pudesse escolher uma ferramenta só, tipo Slack, Trello, e-mail, para usar na Onio, qual seria?
Não seria o Slack, tá? Eu acho excepcional a ferramenta, mas eu acho ela muito... interrompe muito você, ela é meio estressante.
Uhum.
Eu acho que tem que ser uma ferramenta que, idealmente, Rike, por exemplo, seria um análogo ao Rike, onde pelo menos todo mundo consegue saber as etapas concatenadas de uma empresa, o que cada um está fazendo, porque lá no final você impacta o cliente. É como se fosse uma gestão de tarefas e projetos tudo junto. Então, o Rike, por exemplo, seria um exemplo.
E aí, fala a verdade, você já postou frase motivacional no Insta?
Nunca. Eu morro de medo dessas coisas, porque eu acho que, por melhor que sejam as intenções, do outro lado, em geral, fica meio ridículo.
Se você pudesse escolher uma mentoria para fazer com qualquer pessoa no mundo, passado, futuro ou do presente, quem seria essa pessoa?
Caramba, sensacional essa pergunta, meu Deus do céu. Eu vou me arrepender da resposta.
Pode ser o Luther King.
Não, deixa eu ver. Mentoria. Caramba, cara, que pergunta difícil. Abraham Lincoln, para entender o processo decisório dele tão difícil numa situação dramática de guerra civil americana e as dores que isso gerava, e enfrentar o problema versus botar embaixo do tapete.
Boa. Se você tivesse 100 milhões para investir na ONU agora, fosse um investidor e tivesse aqui assinando um cheque de 100 milhões, com o que você gastaria?
Reforçaria muito o time de tecnologia, porque hoje a gente conhece tanta coisa do que acontece em termos de consumo, mas a gente acho que nem tateou ainda o potencial de algoritmo, de recomendação, de entender o que o consumidor quer e ajudar ele de uma forma não invasiva, entendeu? Então, esse lado mais inteligência artificial, machine learning, eu queria trabalhar. E eu não vejo ninguém no Brasil fazendo isso, cara. Mesmo os marketplaces gigantes, com tanta informação que eles têm, eles nem... não vejo impacto pro consumidor com o uso de tecnologia como eu vejo na Amazon, por exemplo. A Amazon acho que faz isso bem melhor.
Qual é o seu livro de cabeceira?
O livro que me impactou muito, do Jim Collins, Good to Great. É aquele livro que você lê e você fala assim, caraca, pensar no longo prazo, vamos deixar o legado de uma empresa. Isso me inspira muito. Estou longe ainda de chegar no patamar do que ele acha que é bom, mas eu gostaria de chegar lá.
E por fim, Mario ou Zelda? Se você não sabe quem são eles, pode me chamar de nerd.
Então vou te chamar, porque eu sei que é o Super Mario,
é
isso?
É, o Super Mario, pô.
Pô, até na época de Atari acho que tinha um Super Mario. Eu gostava muito mais de Call of Duty, sabe? Essas coisas mais...
Call of Duty era no computador, né?
Exatamente, computador. Era viciado.
Poxa, Alexandre, valeu mesmo. Foi super legal o papo, conhecer melhor a sua história, a história da ONU, saber um pouco mais de detalhes sobre a sua trajetória como non-tech founder. E uma última coisa, a gente deixa sempre um espaço aqui no final do episódio para o convidado deixar algum pedido, recado, enfim. Quais são as suas considerações finais?
Eu acho que você e outras pessoas do mercado, mas você pode ajudar muito, de fato, o ecossistema empreendedor, tirando essa percepção de caixa preta de tecnologia, linkando essa realidade business com tecnologia como um meio. E eu gostaria de acessar o que for possível, entendeu? Porque a gente nunca vai parar de precisar de ajuda sobre isso. As coisas estão evoluindo demais, né?
Valeu, Alexandre. Obrigadão por participar.
Valeu, abraço. Tchau.
Antes de encerrar aqui o episódio, eu quero relembrar que é essa semana que vai rolar a websérie gratuita CTO Mínimo Viável, para explicar exatamente como pessoas de negócio, como você e como o próprio Alexandre, podem se tornar líderes de tecnologia, lançar suas startups e lidar com programadores, com times de tecnologia, sem precisar entender uma linha de código. Para todas as informações sobre a série e para receber acesso a ela, tem o link aqui na descrição do episódio. Eu quero só avisar que essa websérie é uma iniciativa pontual, então os vídeos não vão ficar no ar além da semana que vem, tá bom? Quem tiver interesse, sugiro que não demore, peça lá o seu acesso. Então é isso, beleza pessoal? Valeu, até a próxima! Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com os seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!